Olha, gente, hoje falamos aqui de um assunto que tira o sono de muitos homens pelo Brasil e pelo mundo, que é ejaculação precoce. Algumas pesquisas mostram que os homens se preocupam muito mais com a ejaculação precoce do que o próprio câncer de próstata, gente. Interessante isso. E aí, existe uma explicação para isso? Isso é comum? E ainda, ejaculação precoce é um problema físico ou psicológico? Bem-vindo outra vez, Dr. Márcio Turra, bom dia.
Bom dia, Maculã, ouvintes da tua rádio.
Gostou do assunto de hoje?
Com certeza. Eu diria o seguinte, só para acrescentar, não só tira o sono de muitos homens, como dá sono para muitas mulheres.
Interessante a sua colocação. E aí, é comum isso?
Olha, o tema ejaculação precoce é muito comum, Maculã. Uhum. Esse tema é algo que está presente em torno de 40% dos homens em alguma fase de suas vidas. Uhum. Mais prevalente, ou seja, aparece mais em jovens, às vezes por imaturidade sexual e muitas vezes por problemas emocionais associados. Mas também muito presente em pessoas na terceira idade ou até com um pouco menos de idade.
Então, na verdade, uma questão mais psicológica do que física?
Não. Primeiro, não? Nós temos que entender o conceito ejaculação precoce. Sim. O que é ejaculação precoce? Ejaculação precoce é ter a ejaculação em menos que 5 minutos na maioria das vezes que tem relação sexual.
5 minutos?
Menos de 5 minutos na maioria das vezes. Não quer dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes. Esse é o conceito de ejaculação precoce. Agora, evidentemente, Macula, que a ejaculação precoce, estudos foram feitos, ela está realmente associada muitas vezes a problemas emocionais que vão de problemas mais leves, ou seja, a ansiedade, até problemas maiores, né? Pacientes com algum distúrbio psiquiátrico. E também não significa que quem tem ejaculação precoce tenha algum problema emocional significativo, né? Uhum. Esta é uma definição inicial para a gente, entendendo o conceito, poder traduzir para os nossos ouvintes.
Fisicamente, então, não se tem nada?
Fisicamente, na maioria das vezes, os pacientes não apresentam problemas. Mas é evidente que na consulta médica cabe ao urologista identificar alguns fatores que poderiam agravar ou até mesmo levar a essa condição, como por exemplo diabetes, como por exemplo algumas prostatites, inflamações do trato geniturinário principalmente.
O diabetes, isso também?
O diabetes ajuda, o diabetes ajuda.
De que
potencializa.
Forma, hein?
Potencializa porque com o diabetes, com o passar do tempo, o diabetes, principalmente aquele que é descontrolado, vai ocorrendo uma desmielinização, ou seja, vai ocorrendo, para traduzir para no popular, alterações nervosas que vão levando, podem levar a esse tipo de condição.
Uhum. E prostatite?
A prostatite é uma infecção onde que tem uma etiologia, ou seja, a causa é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que podem acontecer prostatite, que ela pode ajudar também que o paciente tenha ejaculação precoce, né?
Você fala de que é muito comum na juventude, no jovem de hoje.
Uhum.
Com a maturidade, adulto, depois isso... Piora isso?
Olha, aí quando tu fala em maturidade, quer dizer o seguinte, aquele jovem que vai ter um comportamento sexual, vamos dizer assim, e praticamente ele não avança na qualidade da relação, muitas vezes não procura se informar ou principalmente não discutir muito com a parceira ou as parceiras, ou os parceiros, enfim, acaba potencializando a persistência de um problema. Uhum. Agora, evidentemente que aquele jovem que procura orientação, procura avaliar a informação que ele obtém da internet, porque aí tem muita informação que até não é aconselhável, ele vai ter uma evolução mais positiva nesse problema.
pode aparecer na fase adulta ou não?
Sim, pode aparecer na fase adulta, como eu te disse, estava comentando, muito mais frequente entre jovens, mas também fase adulta e até terceira idade.
Interessante. Bom, vamos para o tratamento. É possível e como isso acontece?
Sim, o tratamento normalmente após uma avaliação minuciosa, onde se identificam alguns fatores que podem estar correlacionados, o que tem que se fazer? O tratamento normalmente é um tratamento longo. O tratamento é longo. É medicamentoso, sim, tem que tomar comprimido, né, principalmente para isso. E na maioria das vezes, para aqueles pacientes que têm mais ansiedade ou desajuste entre o casal, ou algum desajuste sexual evidente, assim, é recomendado se fazer a avaliação psicológica concomitante, ou seja, junto com o tratamento medicamentoso. Esses pacientes são os que melhores resultados têm, porque muitas vezes a medicação leva a combater a consequência do problema e não a causa. Então, se você associar a avaliação psicológica, você vai estar tratando causa e consequência.
Uhum.
Consequentemente, resultado melhor no tratamento.
Nesse caso, só com medicamentos?
Com os dois.
Com os dois.
Com os dois, associando medicamento e avaliação psicológica, né?
Você falava de que é importante ficar atento com as informações que vêm da internet, que muitas vezes as fake news, né, doutor?
São coisas que a internet é um avanço extremamente positivo. Positivo.
Não dá para negar que é importante.
Não, muito positivo. Os pacientes, eles já trazem algumas informações para discutir, para pedir pode, não pode, o que tu acha e tal. Mas tem muita coisa que é colocada nesse campo da sexualidade, principalmente ejaculação precoce e déficit de ereção, que é muita medicação que realmente é propaganda enganosa, não tem comprovação científica, ela não leva a nenhum benefício, a não ser muitas vezes o paciente dizer eu melhorei. Melhorou porque o status emocional dele melhorou, não porque efetivamente alguma medicação fez. E aí vem géis, aerossóis, e, enfim, anéis e muitas orientações que evidentemente não têm um respaldo científico, né?
Pode agravar muito mais depois?
Olha, ela pode trazer algumas consequências indesejadas. Pode, pode.
Hoje, no teu consultório, como exemplo aí, há muita procura?
Muita, muita procura. É evidente que pela revolução sexual, com a mudança principalmente do comportamento feminino, que era passivo e hoje ele é opinativo e até muitas vezes até no sentido de que a mulher conduz muitas vezes a relação, a mulher obviamente que com o passar do tempo está cobrando, está querendo resultado.
Tá, né? Certo.
Então aí obviamente que o parceiro tem que se mexer, né? Tem que procurar ajuda.
Bom, você com uma grande experiência já na área médica, de urologia, o que mais te preocupa em termos de consultório, paciente, hoje? O que mais te preocupa, hein, na vida sexual das pessoas?
Eu diria o seguinte, as pessoas estão vivendo mais. Mais.
Longevidade.
Longevidade, evidente. E junto com viver mais, tem que haver uma busca de viver melhor, melhor. E no campo pessoal, a busca de soluções para problemas como aquilo que chamava de impotência, que é a disfunção erétil, ejaculação precoce, elas são importantes para que, além de viver mais, possa se viver melhor. Então, esse é um tema que vai dar bastante quente para discussão nos próximos tempos.
Hoje, de uma forma geral, o homem se cuida?
Está se cuidando mais. Está se cuidando mais. Os homens têm menos preconceito em relação a temas como próstata, a sexualidade também, estão buscando mais e isso é extremamente positivo. A gente no Brasil tem deficiência de indicadores para saber como é que estávamos, como é que estamos, qual é o percentual que procurava o médico para fazer exames preventivos, como é que está hoje. É uma deficiência incrível, né, de indicadores. Mas dá para se notar uma evolução positiva nesse sentido.
Você fala indicadores que viria do governo, é isso?
É, indicadores não só do governo, mas muitas vezes de entidades médicas também, né? De os próprios, muitas vezes, hospitais. Existe o Brasil, a cultura de registrar, de compilar dados, analisá-los e, evidentemente, estudar eles para que a gente possa ter uma melhoria num padrão, às vezes é mais lenta, né? Mas está acontecendo, está acontecendo.
E agora, você fala bem, né? A questão de números, agora estamos preocupados porque volta a crescer a AIDS, né?
São temas que, volta e meia, eles retornam a nas manchetes, né? A preocupação é grande, né? E não só a AIDS, né? A sífilis, que estava praticamente ausente da vida, agora está retornando aí, Tem casos de sífilis, né? Que começaram a aparecer. As uretrites, ou seja, aquilo que genericamente todo mundo chamava gonorreia. Hoje já não é mais gonorreia, hoje já são multibacterianas e muitas vezes resistentes a antibióticos. Então tem que se fazer alguns tipos de tratamento ou diversos tratamentos para combater muitas vezes uma simples uretrite. Obviamente que isso aí, na maioria das vezes, se dá por tratamento inadequado, fazer empiricamente, vou lá e tomo aquilo que meu amigo tomou, aquilo que é prescrito por alguém, e não se faz um exame antes, não se espera um resultado numa cultura para dar o tiro certo e não ficar usando indiscriminadamente antibiótico.
Atendimento hoje em Marau, mais aonde?
Atualmente eu atendo em Marau e quinzenalmente em Veranópolis e Guaporé. São esses locais.
Serra Gaúcha?
Serra Gaúcha, como sempre.
Muito bem, conosco hoje no nosso Saúde e Bem-Estar, ejaculação precoce, Dr. Márcio Tugo, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.
Um abraço aos ouvintes da tua rádio e vamos em frente.